Amém. Podem se sentar. Queria cumprimentar também as pessoas que nos acompanham através da TV Rica. Uma boa noite a todos. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Esse é um texto que o Senhor vem ministrando ao meu espírito há mais ou menos um mês. Faz um mês que eu venho meditado muito nesse texto. Esse texto tem me sustentado nesse último mês. Esses têm sido dias, os últimos, na verdade, a história da minha vida com Deus sempre foi uma história de desafios. Eu sempre fui desafiado por Deus a confiar e a crer, mesmo que eu não conseguisse enxergar ou entender. E nesse último mês, toda a construção de Deus ao longo dos últimos anos foi necessário para que eu pudesse resistir, suportar e avançar e não parar. E esse tem sido um texto onde Deus tem falado muito comigo. Porque o que acontece quando você passa por um processo de luta durante muito tempo é que muitas vezes você se cansa. E esse cansaço muitas vezes te tenta produzir em você o pensamento de muitas vezes de paralisar ou de se deter ou de que você não tem condições de suportar. Então Deus precisa muitas vezes chegar diante de nós e relembrar algumas coisas, alguns pilares e alguns fundamentos que são essenciais, porque o maior interessado em que eu e você não venhamos a parar é o próprio Pai. Todos os processos da nossa vida são preparados por Ele, porque Ele tem um objetivo muito além daquilo que os nossos olhos podem ver, mas aquilo que os nossos olhos veem ainda interferem naquilo que nós cremos. Então por isso que Ele precisa reafirmar algumas coisas que podem nos sustentar. E esse é um texto que eu consegui entender por uma perspectiva diferente do que eu sempre havia lido. E eu quero que essa noite possa ser mais do que uma palavra, possa ser mais do que um ensino teológico, pode ser mais que uma leitura de um texto, mas possa ser o derramar da vida que tem me sustentado e que possa sustentar também você. Amém? Quantos querem isso na sua vida? Meus irmãos, se nós fôssemos nessa noite ouvir alguém falar daquilo que leu numa faculdade, pouco impacto teria na sua vida. Se eu fosse para contar para você a história de um homem que eu aprendi nos livros da história, se eu fosse falar para você a respeito de Pedro Álvares Cabral, eu ia falar muitas vezes com conhecimento de causa de quem estudou, mas sem a vida de quem caminhou com ele, porque eu não o conheci. Assim tem se tornado a pregação e a mensagem do Evangelho nos dias de hoje. Há muito intelectualismo, há muito conhecimento, há muitos relatos históricos, mas há pouca vida, porque na realidade você falar de um Deus que você não conhece pode ser bonito, mas não tem vida. O que eu falo, eu não falo de algo que eu aprendi, eu falo da vida que eu recebi, que pode me manter de pé. E é dessa vida que eu quero compartilhar contigo nessa noite. Essa vida que Paulo experimentou e ele relata nesse texto. Ele relata com a mesma força que tem me mantido de pé. 1 Coríntios 13, Paulo fala a uma igreja que possuía dons, que tinha experiência com o Espírito, mas continuava experimentando também a oscilação da sua fé com práticas pecaminosas terríveis. E é para esse contexto de igreja que Paulo escreve uma mensagem e duas cartas, especificamente nesse texto, falando da importância que nós precisamos em amadurecer. Paulo relata a diferença de menino e de homem. Ele fala aos Coríntios: olha, até quando vocês vão continuar recebendo a palavra que vocês recebem e se comportando como meninos? Porque quando eu era menino, eu pensava como um menino. Eu elaborava na minha mente pensamentos como menino, eu falava como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, eu deixei as coisas de menino. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior de todos eles é o amor. E quando Paulo começa a falar disso, parece que ele está falando de duas coisas distintas. Que ele acabou um assunto e começou outro, mas ele está falando da mesma coisa. A palavra menino que ele usa nesse texto É uma palavra que se chama no original népios. Essa palavra não tem a ver com criança. Aqui Paulo está falando o seguinte. Paulo está falando de imaturidade. Ele está falando de homens que se comportam como menino. Ele não está falando de crianças. Ele está falando o seguinte. Eu era um menino. Mas ele não está relatando a sua experiência da infância. Ele não está falando assim, olha, quando eu tinha meus 5 anos de idade, eu me comportava como uma criança. Não, ele não está falando disso. Sabe o que Paulo está falando aqui, meus irmãos? Ele está falando que todo aquele histórico que ele teve de vida, na Torá, no conhecimento da lei, como um fariseu, tudo aquilo, toda a pompa, todo o prestígio, todo o reconhecimento, tudo aquilo que ele fazia, levou ele a matar pessoas em nome de um Deus que ele leu, mas ele não conheceu, e isso é comportamento de menino. Ele está falando aqui, quando eu era chamado de Saulo, eu era um menino, porque meu comportamento era de menino. Não porque eu simplesmente agia como uma criança, mas eu elaborava pensamentos a respeito de Deus como um menino, porque só um menino pode achar que o Deus que é amor manda matar alguém. Então aqui, Paulo está falando não de uma história de idade cronológica, ele está falando de imaturidade. Ele está falando de inexperiência, de não ter entendimento de quem é Deus. E é interessante que ele não fala assim, quando eu era menino, eu agia como menino. Ele não fala da ação, porque você pode ter ações e atitudes de homem, mas no espírito não são as suas atitudes que determinam se você é homem ou menino. É o que você pensa e o que te motiva é o que determina se você é um menino ou se você é homem. Eu posso te dar um exemplo. A pregação do evangelho para você é um assunto de homem ou de menino? A pregação do evangelho é um assunto de homem ou de menino? Agora existem muitos meninos pregando o evangelho. E não é porque estão pregando o evangelho que deixam de ser meninos. A atitude não determina se você é homem, é como você elabora o teu pensamento, se eu tenho a consciência do que eu estou fazendo. Pregar o evangelho não é uma competição de maior com, de melhor para o pior. Meninos pensam na pregação do evangelho como uma maneira de promoção pessoal. Homens perderam a sua vida, e se falam para uma pessoa, para uma multidão, eles têm o mesmo impacto, porque eles estão só obedecendo a voz do seu Senhor. Então, ser menino ou ser homem não tem a ver com as suas atitudes. Você pode ter aparência de homem, mas o que determina se você é homem ou menino é como você elabora o teu pensamento. É como você desenvolve o teu raciocínio. Quando eu era menino, eu pensava como menino. Eu raciocinava como menino. Eu falava como menino. Não está falando de ação. Está falando de pensamento. Porque a maneira como Saulo elaborava o seu pensamento a respeito de Deus era completamente equivocada. Porque a religião, ela não pode te levar ao amadurecimento. E quando ele fala assim, quando eu cheguei a ser homem, ele está falando assim, quando eu cheguei a Cristo. Quando eu cheguei a ser homem, porque você só se torna homem no Espírito quando você se encontra com Cristo. Então ele fala assim, quando eu cheguei em Cristo, eu deixei as coisas de menino. Cara, o que Paulo está falando aqui é incrível. Ele está falando assim, olha, quando eu tinha fama, quando eu tinha dinheiro, quando eu tinha prestígio, quando eu tinha o reconhecimento do povo, quando eu matava e mandava matar, eu era um menino. Mas quando eu passei a ser perseguido, quando os apóstolos, os próprios apóstolos não me reconheceram, quando apedrejado eu fui, quando eu fiquei cego para os meus olhos naturais, eu deixei as coisas de menino porque eu me tornei homem. Ou seja, um homem já não se move por coisas sensoriais, mas por coisas intangíveis. E é por isso que ele fala que permanecem a fé, a esperança e o amor. Meninos são sensoriais. Meninos são governados por uma identidade que é formada de fora para dentro, e homens possuem uma identidade formada de dentro para fora. Eu vou te dar um exemplo de algo normal em menino. Quantos de vocês aqui, quando criança, tiveram a oportunidade de ir à praia? Você se lembra que, eu não sei se você se lembra disso ou se você já viu essa cena, você ficava lá com seus pais no guarda-sol e de repente você falava assim, eu quero ir na água. E seu pai ou sua mãe falava assim, vai que eu estou aqui te olhando. E de repente você saía, mas no primeiro passo que você dava, você olhava para o lado, tinha alguém jogando bola, você já começava a ir para cá. Daí passava um carrinho de sorvete, você começava a ir para cá. E você era distraído com tantas coisas, que quando você via, você estava perdido e a sua mãe tinha que ir até você. Você não tinha capacidade de ir do guarda-sol até a água. Sabe por quê? Porque meninos são sensoriais. Tudo que vê, tudo que ouve, distrai. Não tem problema você ser menino e ser sensorial. O problema é você crescer e continuar a ser governado pelos seus sentidos. Você quer ver coisa mais ridícula? É um homem. Com a minha idade, quando passa uma mulher, o cara vira e olha assim. Continua como um menino, comportamento de menino, casado e age como menino. Por quê? Porque é sensorial. Meninos têm sua identidade, como eu disse, formada de fora para dentro. Sabe o que é isso? Um garoto chega na escola e um amiguinho fala assim para ele, cara, você é muito burro. Daí ele chega em casa, ele espera, né, acabar a escola. Normalmente criança é assim. Daí chega em casa, o pai e a mãe vai buscar na escola, começa a desabar, chorar no carro. Fala, o que foi, filho? Me chamaram de burro, pai. Daí o pai pega a mãe, pega, principalmente a mãe, né? Pega no colo e fala assim, você não é burro não, filho. Você é inteligente. Você é a pessoa mais inteligente do mundo. Daí ele fala assim, é? Então tá bom. Daí volta todo dia para a escola. Você é burro? Não, minha mãe falou que eu sou inteligente. Daí ele falou assim, mas tá bom, você é inteligente, mas você é gordo e feio. Daí ele para e volta para casa, entra no carro, começa de novo a chorar. O que foi, filho? Te chamaram de burro? Não, eu sei que eu sou inteligente. Mas falaram que eu sou gordo e feio. Não é, filho, você é lindo. Você é a criança mais linda que Jesus já fez. Você vai crescer, você vai ficar fortão, bonitão. É mesmo? Então tá bom. Daí chega no outro dia na escola, cara, você é gordo? Eu falei, não é. Minha mãe me falou. Por que que a criança age assim? A identidade dela vem de fora para dentro. Por isso que um pai tem que toda hora afirmar a identidade do filho. Porque a palavra de um pai é mais forte que a palavra das pessoas que estão ao redor de uma criança. Mas enquanto nós somos meninos, nós nos comportamos como menino. Nós pensamos como menino. A nossa identidade vem de fora para dentro. Mas quando você se torna homem, é a tua convicção no espírito que te fala quem você é, não são as circunstâncias e nem as coisas externas. Porque se as circunstâncias e as coisas externas continuarem falando a respeito de você, com certeza os problemas vão te parar na vida. Então Paulo fala assim, quando eu era menino, eu agia como menino, eu era motivado por coisas externas. Mas quando eu cheguei a ser homem, Deus me fez cego. Eu tive a experiência de ser cego, para que os meus olhos espirituais se abrissem, de maneira que eu não sou mais sensorial, hoje eu sou governado pelo Espírito, e a ninguém mais eu conheço segundo a carne. Minhas relações não são sensoriais, as pessoas que eu conheço no Espírito. As decisões que eu tomo no Espírito, meus pensamentos são elaborados no Espírito. Eu não sou governado como uma criança que não consegue sair do guarda-sol até a água, distraído com um montão de coisas que estão acontecendo à sua volta. Irmão, isso é uma chave para as nossas vidas. Eu não sei você, mas quantas são as situações que surgem na minha vida para me distrair? Quantos são os problemas que aparecem para que eu olhe para o lado e fale assim, meu Deus, e eu tenho que toda hora estar fazendo um exercício de tirar isso da frente e ser governado por uma visão interior do que as coisas estão acontecendo fora de mim. Quantos estão entendendo? E daí de repente ele fala algo. Mas quando eu cheguei a ser homem, eu deixei, eu abandonei as coisas de menino. E agora permanecem. Essa palavra permanecer, ela é uma chave. Porque Paulo está falando de uma transição que ele experimentou. do sistema de governo do antigo pacto para o sistema de governo do novo pacto. O antigo pacto era todo visual. O antigo pacto era composto de meninos espirituais, porque todas as pessoas que viveram no antigo pacto não tinham o espírito vivendo dentro delas. Então era tudo sensorial. Quando você chega no novo pacto, você tem que ser governado pelo espírito. A realidade é espiritual. Mudam as regras. O adultério não passa mais a ser o ato, passa a ser o pensamento. Você está entendendo a diferença do antigo para o novo pacto? Já não é mais a consumação do ato, é o pensamento. Por isso que se você pensa como menino, ainda que você seja homem, diante do Espírito você é menino. E quando ele fala assim, agora permanece a fé, a esperança e o amor, essa palavra permanecer significa algo. Essa palavra permanecer aponta para algo que subsiste numa transição. Permanecer significa coisas que quando se transicionam de um pacto para o outro, acabam, mas outras vão subsistir, porque elas são eternas. Então quando ele fala de fé, esperança e amor, ele está falando assim, olha, no antigo pacto, eu ouvia falar de fé, esperança e amor. Muitas coisas ficaram para trás, mas quando eu entrei em Cristo, ainda permanecem a fé, a esperança e o amor. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Repita comigo, fé, esperança e amor. São três pilares que transicionam de um pacto por outro, porque eles são eternos. São três pilares que sustentaram a vida de um homem que foi um ícone na realidade do que era o novo pacto. Se tem alguém que eu gostaria de ouvir nos dias de aflição da minha vida, era o próprio Paulo. Se tem alguém que entendia de luta, era alguém chamado Paulo. Se tem alguém que eu gostaria de que me aconselhasse nos dias difíceis, era Paulo. Porque Paulo conheceu a dor. Porque Paulo conheceu a Cristo. E ele se tornou um cara governado pelo Espírito a ponto de quando ele apanhava, de quando ele perdia, de quando ele era caluniado, ele continuava firme por uma convicção. E se Paulo pudesse nos falar hoje, nos dar uma dica para suportar, ele falaria, não esqueçam de três pilares. A fé, a esperança e o amor. E por que que ele usa esses três? Se esses três têm uma palavra que aponta para uma realidade eterna, que transicionam de um pacto para o outro e por isso permanecem. Sabe por quê? Porque os três apontam nitidamente para a Trindade. A fé é um dom. Todo dom vem do Espírito. A fé é um apontamento da figura do Espírito Santo. A esperança. A esperança é uma realidade que habita em nós. A esperança da glória. Que habita em nós, a esperança aponta para a realidade do Cristo que vive em mim e você. E a Bíblia diz que o amor não é um sentimento, ele é uma pessoa. Quem a Bíblia fala que é o próprio amor? Então quando nós falamos de fé, de esperança e de amor, nós estamos falando de algo que é eterno. Nós estamos falando do Espírito, do Filho e do próprio Pai. A fé, esperança e amor são só atributos da Trindade. E por isso são pilares fundamentais em todas as etapas da minha e da tua vida. Precisa permanecer em todo o tempo, para que você não se detenha, para que você não desista, para que você não olhe para trás, para que as decepções não te paralisem. Você precisa de fé, você precisa de esperança e você precisa de amor. Sabe o que é a fé na prática? Ou melhor, vamos começar pela esperança. Sabe o que é esperança na prática? A esperança é você estar vivendo uma realidade difícil hoje, mas conseguir enxergar uma realidade diferente amanhã. Isso é esperança. Isso é esperança. Você consegue se transportar do que você está vivendo hoje, porque você enxerga um cenário melhor no seu futuro. Olha para quem está do teu lado e fala assim, consegue ver o teu futuro em Cristo? Você consegue ser renovado na tua esperança nessa noite? Você consegue acreditar que esse problema que você está vivendo vai acabar? Isso se chama esperança. Fala assim: eu creio. Eu creio na manhã. Você pode falar isso com convicção, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Agora só os que creem. Porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Isso é esperança. Amém? Se Ele está vivo, e Ele está, eu posso crer no amanhã. A tua realidade hoje não é o teu fim. O jogo não acabou. A situação não se encerrou. Ele continua no controle. E porque eu tenho esperança, eu creio num amanhã melhor. Amém? Amém? Mas como que a fé trabalha junto com a esperança? Se a esperança é crer no amanhã, a fé é trazer à existência esse amanhã que eu estou vendo para hoje. Isso é fé. Porque se eu sou só uma pessoa de esperança, sabe como caminha pessoas que têm esperança, mas não têm fé? Eu sei que vai melhorar, mas está difícil. E daí ela acredita que vai melhorar, mas o dia de hoje ela segue sofrendo. E ela fala assim: não, um dia eu vou cruzar do outro lado e vou cantar o hino da vitória. Um dia eu vou me alegrar no Senhor. Quando isso se resolver, eu vou dar uma glória a Deus. Quando... Não, meu irmão. A esperança, ela precisa vir acompanhada de fé. Porque a fé, ela traz a existência para hoje a realidade que eu estou vendo amanhã. Isso é fé. Então, ainda que eu esteja cercado de situações complexas, porque eu tenho esperança num amanhã melhor, e a fé me dá a capacidade de já sentir o gosto da vitória do amanhã hoje, eu consigo viver cada dia em alegria no Senhor. Repita comigo: a fé e a esperança. Mas a Bíblia fala que a fé e a esperança, dentro desses três, elas apontam, elas trabalham em conjuntas, em conjunto, para uma realidade superior às duas, que é o amor. Porque o Filho e o Espírito testemunham do Pai. Então a fé e a esperança, elas são ferramentas importantes para preservar o mais importante. Repita comigo: o mais importante. E sabe o que é o mais importante? É o amor. Meu irmão, se o diabo conseguir te levar a crer que Deus não te ama, tudo acabou. O amor é o mais importante. Nos dias mais difíceis da minha vida, a âncora da minha alma foi e é: eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que Ele me ama. Eu sei que Ele me ama. Eu tenho convicção que Ele me ama. Eu tenho convicção que Ele não me abandonou. Eu tenho convicção que Ele me ama. E nessa âncora, eu me apego para que as ondas não possam me jogar de um lado para o outro. O amor é a base da sustentação da vida. Deus criou o homem com uma necessidade de amor. Nenhum casamento subsiste sem amor. Sabe por quê? Porque toda mulher tem a necessidade de se sentir amada pelo seu esposo. Todo esposo tem a necessidade de se sentir amado pela sua esposa. Um casamento não acaba quando acaba o amor. O casamento acaba quando o outro já não consegue perceber o amor. Eu já aconselhei casais onde o cara fala assim, a esposa fala assim: apóstolo, eu acho que ele não me ama. Daí você vai conversar com o cara fala assim: não, mas eu amo. Eu falei: cara, então tem alguma coisa errada, porque você ama e ela não percebe que você ama. Não adianta falar que tem o amor, se esse amor não é percebido. Sabe por quê? Porque todos nós precisamos nos sentir amados. Um filho, ele precisa se sentir amado pelos pais. Sabe qual que é o grande problema da sociedade? Já dizia Cabo Daciolo. É a falta de amor. E é uma verdade. Nós nos tornamos egoístas. Nós nos tornamos focados em nós mesmos. A igreja se tornou centralizadora, denominacional. Os interesses não são mais do reino, são da denominação. E quando você perde de vista o amor, você perdeu o que Paulo fala que é o mais importante. Não adianta ser um homem de fé, não adianta ter esperança se falta o amor. O amor é o que traz o senso de identidade. Não só de maneira individual, mas em todas as relações onde nós estamos. Porque o nosso senso de identidade, quando nos tornamos homens, e quando eu falo homem, eu estou falando de homem com H maiúsculo, eu estou falando de pessoas maduras em Cristo. Esse senso de identidade vem de dentro para fora. E é muito interessante porque Paulo vinha de um contexto de judaísmo, onde ele teve que abandonar várias práticas. Ele fala assim, quando eu era menino, eu fazia coisas de meninas e menino, e todas as práticas dele, ele considera como coisas de menino. Mas ele fala assim, quando eu entrei em Cristo, de tudo que ficou para trás, tem três coisas que vocês precisam entender que são importantes. A fé, a esperança e o amor, e o maior deles é o amor. E eu não estou falando do amor como um sentimento. Eu estou falando do amor como uma entrega. Eu estou falando do amor como a própria pessoa do Deus Pai. E é por isso que quando a gente começa a ler a história, é muito interessante a gente entender Abraão. Porque Abraão foi o pai da fé. Abraão conseguiu ser liberto do medo, da transição, obedecendo uma voz. E sabe, todas as transições na nossa vida, elas só têm um objetivo, nos levar a confiar em Deus, ainda que você não consiga entender ou ver. Olha para quem está do teu lado e fala assim, Deus está querendo gerar confiança em você. Agora, Deus é tão incrível, mas Ele é tão incrível, que Ele confiou a terra ao homem. Olha para quem está ao teu lado e fala assim, você tem responsabilidade sobre a terra. Ele nos colocou aqui para governar, Ele confiou a terra ao homem. E Deus é um Deus de pactos, sim ou não? Deus é um Deus de pactos. E Deus é um Deus tão incrível, que Ele cria o pacto e Ele se sujeita ao pacto que Ele criou. Então, por exemplo, Ele criou um ciclo de vida para o homem nascer, ele precisa sair do ventre de uma mulher. E daí ele cresce, amadurece, casa, tem outros filhos, fica mais velho e morre. Isso é um ciclo. Quem que criou esse ciclo? O ciclo da vida. O próprio Deus. E Deus é tão tremendo que Ele se sujeita aos protocolos que Ele criou na terra. Sabe por quê? Porque Ele colocou a terra sobre o governo do homem, então Ele só pode operar na terra através do homem, porque Ele respeita o que Ele criou. Então por isso Jesus não veio como um anjo, não surgiu do nada, Ele teve que respeitar o protocolo, teve que nascer como homem, teve que morrer como homem, mas daí tinha um desafio: como que Ele ia ressuscitar? Se quem governa a terra é o homem, se Ele se sujeita ao protocolo do homem, se o homem não estabelece um padrão para a ressurreição, Deus não pode agir. Porque Deus, Ele age através do homem. Todo protocolo que Ele criou, Ele se submete. Tem coisas que eu acho interessante, por exemplo. Valeu. O apóstolo L é a paternidade espiritual da minha vida, é meu pai, é quem cuida, com quem eu me submeto, e ele me confiou algumas tarefas, algumas responsabilidades, entre elas, o cuidado de pastores de outros ministérios, que é o projeto que nós chamamos de Aljava. Quando o apóstolo L quer fazer alguma coisa no Aljava, tendo ele toda a autoridade como meu pai, ele não faz sem me perguntar. Eu acho incrível porque ele me chama, às vezes me pergunta, Kiko, eu posso fazer isso aqui? Eu falei, você posso? Você falou, está falado. Ele falou, não, eu confiei a você essa autoridade. A mesma coisa no louvor. Eu tenho uma responsabilidade sobre o Ministério de Louvor e Adoração. Quando ele pensa numa música diferente, ele me pergunta, Kiko, o que você acha? Você é apóstolo. Você é o presidente do ministério, você é o apóstolo da casa, você é meu pai. Ele falou assim, mas eu coloquei essa autoridade sobre você e eu respeito isso. Deus faz exatamente assim. Tem coisas que ele confiou ao homem e que ele só pode se mover através do homem. Então ele não podia mandar um anjo. Ele não podia fazer Jesus aparecer do nada sobre a face da terra. Ele tinha que fazer com que Jesus cumprisse um protocolo. Jesus teve que esperar 9 meses no ventre de Maria. Você consegue entender essa grandeza de Deus, sendo Deus, se sujeita às regras e às leis que ele mesmo criou? Mas daí ele tem um desafio, porque esse homem, esse Deus que se torna homem e está sujeito às leis, a ressurreição não existe sobre a face da terra. Essa ressurreição tinha que ser criada por um homem. E daí Deus pega um cara de fé. Deus pega um cara que tem a capacidade de trazer à existência uma coisa que não existe. E ele fala assim, eu vou dar um filho para esse cara que não pode ter filho. Porque mais ou menos ele vai conseguir entender o que é para mim o meu filho, o meu único filho. E ele dá um filho a Abraão. E quando esse filho completa 30 anos de idade, Isaac, Deus fala assim, Abraão, eu quero o teu filho, que você me entregue esse filho em sacrifício. Sabe o que o escritor de Hebreus fala? O escritor de Hebreus fala assim, que Abraão creu, porque ele foi subindo aquele monte, Moriá, para sacrificar Isaac, mas a Bíblia diz que ele creu que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dentre os mortos. Agora deixa eu te perguntar, como que Abraão conseguiu crer que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dentre os mortos, se não havia ressurreição sobre a face da terra? Se ninguém havia ressuscitado, se nunca ninguém tinha pregado sobre ressurreição, ainda não havia sido escrito o livro Cristo de dentro para fora, o poder da ressurreição. Abraão não teve acesso a isso. E ele falou assim, Deus é poderoso, inclusive, para ressuscitar. Da onde ele tirou isso? Ele conseguiu ver algo que naturalmente ninguém podia ver. Ele conseguiu acreditar em algo que não existia. E ele trouxe à existência algo que não existia. E quando ele trouxe à existência, Deus falou assim, para! Você não precisa mais matar seu filho, sabe por quê? Porque eu queria, era só uma legalidade para trazer à existência a ressurreição. Você já trouxe a ressurreição. Agora, o meu filho um dia vai poder ressuscitar, porque um homem abriu um portal sobre a face da terra de algo que não existia, porque ousou crer no que não havia. Você está entendendo o que eu estou te falando? Abraão trouxe à existência a realidade de algo que não existia, e isso abriu possibilidade para a ressurreição de Cristo, porque Deus jamais faria acontecer algo se não tivesse dentro do protocolo criado por um homem. Porque ele entregou a terra, o governo, ao homem. Daí eu te pergunto, existe alguma coisa impossível para Deus fazer na sua vida? Então o que é o limitador da ação de Deus na tua vida? O que limita Deus agir na tua vida e na minha? Põe a mão no seu peito. Assim, ó. Olha para quem está do seu lado e fala assim, sou idiota. Meu irmão, qual a realidade, qual a impossibilidade do que você está vivendo hoje? O que que você olha para a tua situação e fala assim, cara, isso, eu não consigo ver maneira disso ser resolvido. Alguém aqui tem alguma dívida impagável? Só o seu Jorge. Tem a Eliana também. Você é capaz de crer, pastor Eliana? Porque você é uma mulher de palavras. Você falou que ia falar bastante na oferta e falou. Eu fiquei de olhos fechados intercedendo pela tua vida. E não adiantou. Você é capaz de crer que Deus pode, essa situação que para você é impossível, levantar uma pessoa que fala assim: Eliana, quanto é a tua dívida? E você fala o valor que você acha impossível, fala assim: eu queria remir a tua história, eu vou pagar essa dívida, e a sua vida mudar na noite para o dia. Você crê que isso é possível? Então eu quero te dizer que isso vai acontecer na sua vida. Você crê de verdade? Você crê de verdade? Eu não estou ouvindo daqui. Você crê de verdade? Eu estou te falando de verdade. Deus vai fazer isso na sua vida. A única situação que precisa vir na nossa vida é a capacidade de crer em algo completamente impossível. Abraão creu. E quando ele creu, Deus falou assim: para, não precisa mais matar o seu filho. A única coisa que eu queria era alguém capaz de crer em algo que nunca viu. Você consegue crer em algo que você nunca viu? Você consegue crer que de uma cidade do interior chamada Taubaté, Deus pode transformar uma nação? Você consegue crer que essas pessoas simples que estão sentadas do seu lado, que ministros que nessa casa são extremamente acessíveis e simples, carregam o poder de Deus para transformar a história dessa nação? Pelo menos uns 10 creem, já é suficiente. Sabe o que Deus quer fazer nessa noite comigo e com você? Deus quer ativar em nós a fé, a esperança e o amor. Repita comigo: fé, a esperança e o amor. Essa é uma noite onde nós vamos precisar usar a nossa fé. Muitos de nós resistimos até aqui com a esperança. A esperança nos sustentou até aqui. Mas muitos de nós fomos sustentados pela esperança e parece que fomos cambaleando na fé. A gente segue acreditando que Deus é poderoso para fazer um dia, mas nós não conseguimos trazer esse dia para hoje. E eu quero começar a decretar, porque assim o Senhor me disse, que hoje é o dia que o Senhor nos fez, e nesse dia eu me alegrarei. Eu quero começar a produzir uma legalidade para Deus agir nas nossas vidas. Eu quero começar a declarar o que eu creio, ainda que meus olhos naturais não vejam, porque foi isso que Paulo aprendeu. Ele precisou ser cego dos seus olhos naturais para enxergar pelo Espírito uma outra dimensão. Essa noite é noite de você confiar no amor de Deus, no amor surpreendente de Deus. É noite de você confiar que se Ele te ama, Ele tem a solução para o teu problema. Ele tem a solução para um sonho que já parecia impossível. Olha para quem está do teu lado e fala assim: volte a sonhar. Isso não é uma dica, isso é uma ordem. Olha para quem está do teu lado com cara de bravo e fala assim: volte a sonhar. Abraão foi chamado de pai da fé. Sabe por que Abraão é um dos caras mais mencionados no Novo Testamento, sendo um cara que viveu no Antigo Pacto? Porque ele tinha características que transicionam de um pacto para o outro: fé, esperança e amor. São esses atributos que nos fazem, que nos identificam com a Trindade. Essas são as características que nos fazem ser diferente de todo mundo. Nós não nos movemos pelo que vemos. Nós somos sustentados por uma esperança. Mas essa esperança não é algo inatingível. Nós temos a capacidade e a autoridade delegada para trazer isso à realidade. Chegou o tempo de desfrutar dos sonhos. Chegou o tempo de ver acontecer aquilo que você confiou até hoje. Chegou o tempo de nós decretarmos a concretização daquilo que você viu pelo Espírito. E se por algum motivo você chegou até aqui nessa noite triste, desanimado, cansado, essa é a noite onde o Senhor quer reafirmar o amor que Ele tem pela tua vida. Ele te ama. Olha para quem está do teu lado e fala assim: o Senhor te ama. Ele me ama tanto que me deu um pano de prato para eu me enxugar hoje. Glória a Deus por esse pano de prato. Quero orar por você, se coloque de pé. Todos de pé, inclusive quem estão com os pés quebrados. Brincadeira. Pode ir. Hoje foi um dia onde eu passei o dia todo com meu coração muito apertado. Eu sei que muitas das coisas que eu experimento na minha vida não dizem respeito a mim. Eu creio que de fato, quando Paulo fala não vivo mais eu, Cristo vive em mim, eu creio que essa realidade é uma realidade que se torna cada dia maior na minha vida. E como apóstolo, eu sei que muitas coisas eu experimento em função do corpo a qual eu pertenço. Então eu sei que essa angústia, esse aperto que eu senti ao longo do dia de hoje não era algo relacionado somente à minha vida. Eu acredito que nessa noite, nesse lugar, tem muitas pessoas que estavam assim. Ansiosos, com o coração apertado, com uma aflição que você já não sabe nem por que é. Quem sabe às vezes o cansaço de tanto tempo lutando. Uma preocupação que angustia, um aperto no seu peito. Mas essa noite o Senhor te trouxe aqui para reafirmar que Ele te ama. Que Ele te ama. E que a fé e a esperança e o amor permanecem sobre a sua vida. E isso é suficiente para transformar a sua história. E Ele quer fazer isso nessa noite. Ele quer te abraçar. Ele quer que você se sinta seguro nos braços dEle. Ele quer, como pai, te falar: filho, meu filho Abraão também nunca tinha ouvido falar de ressurreição, e porque ele creu, ele experimentou. Tem coisas que você nunca viu, mas você vai viver, porque eu te amo. Tem coisas que nunca aconteceu na tua família, você vai ser o primeiro a ver cumprido na tua vida. Pode ser que a história da tua família seja uma história de miséria, mas Deus te escolheu para prosperar. Pode ser que na tua família ninguém tenha concluído uma universidade, mas Deus te chamou para concluir. Pode ser que todos os casamentos que você olha à sua volta são problemáticos. A história dos teus pais foi complicada, mas Deus te preparou um casamento para o resto da tua vida. De paz, de alegria, de plenitude. Essa noite o Senhor quer restaurar em você a fé, a esperança e o amor.